Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Carlos e hoje é sábado, e sábado é dia de urbanismo no podcast. Hoje nós temos mais uma entrevista onde abordaremos o tema arquitetura Amazônia. E para esse tema, nós convidamos o arquiteto e urbanista Marcos Cereto. Marcos de Paulo Cereto é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1999. Mestre em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2003. É doutorando também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor na Universidade Federal do Amazonas. Pesquisa a modernidade na arquitetura e as conexões nacionais e transnacionais nos países panamazônicos. Ministra as disciplinas de Projeto de Arquitetura 8, Arquitetura na Amazônia e História da Arquitetura 2. É o idealizador do núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia, NAMA, com artigos publicados sobre a obra do arquiteto Severiano Mário Porto. Foi organizador da exposição de arquitetura contemporânea na Amazônia, o Chama, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Palmas, Boa Vista e Porto Alegre, 2018-2019. É um dos editores da revista Amazônia Moderna. Bom, depois dessa apresentação, vamos para as nossas perguntas. Cereto, na década de 80 do século passado, eu ainda estudante de arquitetura, percebia um grande questionamento sobre a existência de uma arquitetura amazônica. Hoje, 40 anos depois, ainda se discute o que é realmente essa arquitetura voltada para a Amazônia. O que você entende hoje como arquitetura amazônica?
Olá, Antônio Carlos, tudo bem? Obrigado pelo convite e pela oportunidade em conversarmos mais uma vez e apresentar um pouco mais sobre o meu trabalho aos seus seguidores. A tua pergunta é muito importante para situar os ouvintes sobre a arquitetura na Amazônia. A minha pesquisa prioriza uma arquitetura atemporal, independente da época em que as obras foram realizadas, mas que possibilitem contribuições à cultura disciplinar. Atualmente, há um negacionismo da arquitetura e do projeto, que dificultam o aprofundamento das questões inerentes à prática profissional e que nos diferenciam na sociedade. Não somos antropólogos, somos arquitetos. Outra questão importante é a definição de qual Amazônia estamos falando. Eu trabalho com a definição econômica da Amazônia Legal, com a abrangência dos estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão e de Mato Grosso. Nesse território, é possível encontrar ótimos exemplos pré-colombianos, coloniais, neoclássicos, da Belle Époque e modernos, que representam uma Amazônia em construção. Não importa se foi realizada por arquitetos da Amazônia ou na Amazônia, importa a sua qualidade. Entendo que a sua pergunta, Carlos, sobre as discussões da identidade da arquitetura na década de 1980, foram superadas com os desdobramentos posteriores na arquitetura brasileira, com a definição de que a nossa tradição é o moderno. A arquitetura deve respeitar as premissas descritas desde os tratados, estar tecnologicamente de acordo com seu tempo, espaço e com recursos humanos e ambientais adequados. Por isso, não falo em uma arquitetura amazônica, pois remete a um ufanismo que atualmente não faz mais sentido.
Cereto, agora vamos falar um pouco sobre escolas de arquitetura e urbanismo. Hoje, existem várias escolas de arquitetura em vários estados do norte do país, o que nos faz pensar que a arquitetura regional, a Amazônia, seja amplamente discutida e ensinada nas mesmas. Você, que é docente em um curso de arquitetura e urbanismo, percebe alguma atenção especial dos cursos? Falo de disciplinas referente a esse assunto.
O texto Amazônia no singular, mas plural, é parte do editorial do primeiro número da revista Amazônia Moderna, lançada em 2017. Nesse editorial, apresentamos um estudo quantitativo sobre as escolas de arquitetura na Amazônia. Ainda que esses números sejam atualizados diariamente e estão disponíveis no site do EMEC, a Amazônia no singular, mas plural, nos permite estabelecer uma base conceitual para essa discussão. A formação em arquitetura na Amazônia iniciou em 64, na então Universidade do Pará, sua escola de formação. E somente em 1992, novos cursos iniciaram em São Luís e Manaus. Em 2017, estavam autorizados pelo Ministério da Educação 4 cursos no Acre, 4 no Amapá, 8 no Amazonas, 11 no Maranhão, 14 em Mato Grosso, 8 no Pará, 2 em Roraima, 7 em Rondônia e 6 em Tocantins. O CAU informou que estavam registrados 9.383 arquitetos na Amazônia Legal em 2017. Temos um importante universo a trabalhar com a necessidade de produzir material bibliográfico para uma correta formação. O NAMA tem proporcionado discussões pertinentes sobre a formação na arquitetura entre os seus associados, com resultados importantes. Desde 2016, realiza o Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia, o SAMA, de forma itinerante e anual. Já estivemos em Manaus, Palmas, Belém e Boa Vista. Temos pesquisas em andamento com resultados na graduação. A Universidade Federal do Amazonas implantou em 2020 uma disciplina obrigatória chamada Arquitetura na Amazônia. A Universidade Federal de Tocantins também iniciou nesse mesmo ano outra em caráter optativo. Além disso, o site do NAMA disponibiliza material didático gratuito aos professores para construirmos uma nova formação de arquitetura na Amazônia. São pequenas ações que auxiliam a construção do conhecimento para as novas gerações de arquitetos.
Sereto, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer. Para ser caracterizado como uma arquitetura amazônica, o projeto deve levar em consideração o conforto interno ou externo, o paisagismo, o uso da madeira, entre outros elementos regionais. Ou isso é saudosismo? A arquitetura amazônica está integrada com recursos tecnológicos, técnicas industriais sobre as vernaculares e materiais novos adequados à região?
Essa é uma ótima questão, que eu gostaria de trazer alguma contribuição. A arquitetura na Amazônia deve ser coerente com os fundamentos teóricos que a caracterizam como uma produção coerente com o seu tempo, como nos ensina a história. As particularidades geográficas da Amazônia devem ser consideradas pelos arquitetos, assim como as especificidades de um outro lugar. Entendo que seja um equívoco formarmos arquitetos para trabalhar apenas na Amazônia. Cada vez mais, no mundo globalizado em que vivemos, precisamos estar preparados para trabalharmos em outras geografias e circunstâncias. A pandemia do Covid-19 nos ensinou que a conexão virtual nos possibilita novas fronteiras e oportunidades. A arquitetura na Amazônia não é um monolito, ela é parte da arquitetura brasileira. Não somos diferentes, temos diferenças. Os recursos disponíveis em Manaus são distintos de Belém, assim como em São Luís tem um tecido histórico que Palmas não tem.
Bom, para encerrar nossa entrevista, vou te fazer uma última pergunta. Você acha que entre projetos desenvolvidos e considerados como arquitetura amazônica, existe uma demanda voltada para a classe social? Ou somente a elite, ou ainda para as instituições públicas? O que você acha disso?
Carlos, a qualidade da arquitetura não é determinada pela classe social. O arquiteto presta um serviço a um contratante, para um público determinado. Nós precisamos estar aptos para atendermos às diferentes demandas sociais que surgirão. Entendo que temos na Amazônia bons exemplos que permitem a integração social de diferentes públicos, sejam em obras públicas ou privadas. A exposição Chama reuniu 30 obras realizadas entre 1987 e 2017, com exemplos que podem ilustrar essas questões aos seus seguidores e trazer uma outra contribuição. Essa exposição itinerante circulou em Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Palmas e Boa Vista, e continuará após a pandemia nas demais capitais da Amazônia Legal. Difundir a cultura arquitetônica nos permite ampliar o acesso a novos públicos e, assim, contribuirmos com a formação da sociedade. O catálogo com essas obras é gratuito e está disponível no site do NAMA. Precisamos conhecer mais sobre a arquitetura na Amazônia para, no futuro, produzirmos mais arquiteturas com qualidade.
Bom, aqui concluímos a nossa entrevista e eu peço a você, Marcos, que faça suas considerações finais. Por favor.
Antônio Carlos, eu gostaria novamente de agradecer o espaço e a oportunidade para falar um pouco mais sobre meu trabalho como professor do curso de arquitetura da UFAM. A nossa missão, além de trabalhar com o ensino, é construir conhecimento científico e disponibilizá-lo à sociedade. Convoco os teus seguidores para acompanharem o trabalho do NAMA nas redes sociais. O perfil no Instagram é @sama_amazonia_moderna. Por lá, é possível seguir todos os nossos eventos, as novas publicações da revista Amazônia Moderna e as novidades da arquitetura na Amazônia. Convido a todos que ainda não participaram de um evento nosso para assistirem em 2021 o 5º SAMA, que será realizado na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, e o 8º Docomomo Norte e Nordeste, na Universidade Federal de Tocantins, em Palmas. São oportunidades para conhecermos um pouco mais sobre a Amazônia Legal. Um fraterno abraço.
Bom, chegamos mais uma vez ao final de uma entrevista. E eu gostaria de agradecer a você, Marcos Cereto, pelas suas explicações e seus esclarecimentos a respeito da arquitetura amazônica. A mostrar e a explicar e dizer onde se encontra material para as pessoas interessadas no assunto. Eu acho que é muito importante esse material e que você agora já deixou claro aí os endereços para quem tiver interesse em pesquisar sobre esse assunto. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, e dizer que no próximo sábado teremos mais uma entrevista com um profissional da arquitetura e do urbanismo. Então, um grande abraço a todos e um bom final de semana.